hartos.
Uma viagem ao passado com sons e imagens do presente. A artista moçambicana Eurídice Zaituna Kala expõe na Galeria Le Salon H, em Paris, uma mostra que reúne fotografias, esculturas, vídeo e instalações sonoras para devolver à história uma história esquecida pelos arquivos oficiais. Trata-se do naufrágio do São José Paquete da África, em 1794, um navio negreiro que transportava 400 escravos moçambicanos a caminho de São Luís do Maranhão, no Brasil.
Esta exposição trata, de uma maneira estética, de um trabalho de pesquisa sobre um navio que se chama São José Paquete da África, que partiu da ilha de Moçambique em 1794 com escravos moçambicanos que naufragou na costa do Cabo, na África do Sul. 200 escravos desaparecidos, mortos, e 200 escravos que foram recuperados, levados para o Cabo ou continuaram a viagem até o Maranhão, no Brasil. Esta exposição trata essa história desse navio, mas também trata a história da escravidão a partir do Oceano Índico, de Moçambique.
E como é que conta a história? Porque temos diferentes formatos. Vamos fazer uma pequena visita guiada.
Eu começo a visita guiada aqui nas imagens, nas Polaroids, porque foram as primeiras imagens que eu fiz para o projeto, mas também as primeiras intuições. No espaço vou encontrar imagens entre Polaroids, uma das primeiras Polaroids que eu fiz em Lisboa, no Tejo, em 2015. Vou encontrar algumas esculturas e também trabalho feito em vidro. Sempre com o mar muito presente, porque que são essas as paisagens que fui encontrando e que fui fotografando nesse espaço de pesquisa, porque me interessava era olhar para este navio como um navio que estivesse, um corpo que estivesse no mar. Então, o mar é um elemento importante para contar esta história.
Depois, viramos-nos para o outro lado da sala.
No outro lado da sala, o que vamos encontrar, na sala em geral, é uma especialização de objetos entre esculturas vivas, pois tem som que emana desses objetos. E também vamos encontrar um vídeo, que é um trabalho de transição de todas as polaroids que foram feitas durante a pesquisa e que, para mim, falam da luz, uma questão do espaço de transição entre uma geografia e outra, uma questão da violência dessas transições que foram feitas. E depois vou encontrar objetos que são esculturas, que são referências, sobretudo neste objeto.
Um vaso de vidro?
Transparente. Nesse vaso tem imagens que foram transferidas sobre o vaso. E essas imagens vêm todas de um livro que comprei em Lisboa durante a minha pesquisa, que era tudo uma história da geodésica portuguesa nas colónias africanas. E todas essas medidas que foram feitas e triangulações que foram feitas para compreender quanto de espaço o Império Português tinha nas colónias africanas. Há imagens parecidas de reconhecimento do campo, altura, do posicionamento do corpo. E também vou encontrar esses vasos
com água
ou sem água. Esses vasos têm desenhos do povo Makonde. E o povo Makonde é conhecido em Moçambique como o povo das artes, mas também da guerra, pois foi no norte de Moçambique que começou a revolução da moeda, uma das primeiras contra o colonialismo português. Então, essas referências que me interessam, que têm um aspecto estético, mas também um aspecto político. Tem esta escultura que é uma referência aos brados que...
Os carimbos
em ferro, são brados de ferro que eram cravados os escravos quando chegavam no Brasil ou na colónia dos países, o São Domingue. Os escravos que vinham de Moçambique iam muito a São Domingue, no Haiti, ao São Luís do Maranhão, até os Estados Unidos. Então eram viagens super longas. Queria trazer esses tipos de referências, e fazem referências a um certo nível de violência que não tínhamos essa sensibilidade de reconhecer que se passou no Oceano Índico.
E que traz esse lado ainda mais físico, porque não é só a violência psicológica que está presente em toda a exposição, mas aí faz-nos de facto sentir na pele essa violência.
Claro, na pele é muito importante porque, por exemplo, esta imagem faz um jogo entre uma imagem museológica, mas que esse som que sai remete-la ao tempo de hoje, porque a imagem é viva. Para mim, essa ideia de tecido, da pele, é super importante, porque o esqueleto existe, então começa a criar a parte palpável do corpo. Por exemplo, a pequena escultura, o vaso, ela é justo colada para aquilo que chamamos a pele da água. Essas referências ao corpo humano são todas na exposição e fazem eco a esses corpos que morreram durante essa trajetória.
Temos instalações sonoras, temos quadros e fotografias com reflexos, temos incluindo uma grande fotografia com o nome Leuridice, portanto o seu nome.
O tratamento desta mostra é feito a partir de materiais que eu utilizo normalmente na minha prática artística. O vidro aparece na minha prática, faço intervenções sobre o vidro, meto imagens sobre o vidro, pintura sobre o vidro. Depois começa-se a se desenhar de uma maneira onde inclui outros médios. Sou formada como fotógrafa na África do Sul, ao Market Photo Workshop. Então, a imagem, a fotografia, ela é central na minha forma de exprimir algumas ideias. Então, entre essas imagens sobre vidro, há tudo uma divagação entre o som, que joga não só nos outputs, também joga em pequenas esculturas que fiz.
A exposição que nós vemos aqui é o resultado de vários anos de pesquisa em que você andou a seguir o rasto, entre aspas, desse barco de escravos.
Esta pesquisa começou por curiosidade. Eu ouvi falar desta história a partir de duas instituições, uma instituição sul-africana que é o Slave Lodge Museum e a instituição Slave Trade Project, que é uma instituição americana. Essas duas instituições recuperaram os restos deste navio São José Paquete da África, que depois foi introduzido no museu que abriu em 2016, o Smithsonian Museu Nacional para a experiência americana negra. E para mim foi estranho como esses aspectos históricos não foram diretamente o Moçambique, não foram os museus etnográficos em Moçambique, e porque que essa história tinha que ir aos Estados Unidos para reforçar essa história do Black Atlântico. Eu queria também abrir nestes 7 anos de pesquisa uma abertura a uma história essencial, que é a descoberta da África pelos portugueses, por Vasco da Gama, que veio ao norte de Moçambique como história central dessa entrada no continente africano. Fiz residências em Lisboa, fui visitar arquivos, a Torre de Tombos, entre 2015 e 2016. Tive uma fellowship, uma bolsa, fui ao Cabo, fui à Ilha de Moçambique, mas entretanto incluí também algumas geografias importantes, como Nantes, aqui na França, Marseille, Bayeux, Dakar. Tem certas geografias que são alinhadas à trajetória, mas tem geografias que são alinhadas a uma história já na escravatura.
Além desta história da escravatura, a exposição questiona a mecânica da memória e a questão dos arquivos. Porquê?
Os arquivos foram todas essas imagens que eu colecionei durante 7 anos de pesquisas, que é uma coleção de imagens privadas, mas para mim começam a criar rastros de uma história de um navio que em Moçambique não há o registro oficial e que eu possa introduzir ao povo moçambicano esta história de uma perspectiva de origem moçambicana, de uma certa forma.
Ou seja, devolver aos moçambicanos o que é dos moçambicanos.
Exatamente, exatamente. E trabalhando a partir desses arquivos, essas imagens que eu colecionei, que eu fiz, explorando a ideia dos arquivos como um espaço de reflexão, para criar narrativas complementárias e um espaço para a correção dessas violências que a história foi fazendo sem contar a parte da vítima, dessa identidade de como criar novas reflexões numa história que aconteceu, mas como intervir nessas histórias a partir de arquivos, arquivos verídicos ou arquivos pessoais.
Até porque você, nos textos de apresentação, da exposição e da sua pesquisa, diz: através desta viagem eu ia tornar-me arquivo. Portanto, não é só documentar ou reinterpretar a história, também é encarnar essa história, até porque você é moçambicana.
Absolutamente. Primeiro ato, a primeira intuição era de encarnar essa trajetória, encarnar esse navio, encarnar mesmo as pessoas que estiveram dentro desse navio para poder contar uma história, para poder contar uma história que possa também complementar esses arquivos, essa história central que existem sobre esse navio. Dar o poder ao corpo, dar o poder aos indivíduos, às suas subjetividades, recontarem as histórias a partir deles mesmos, a partir de eu mesma.
É por isso que também usa depois, por exemplo, o som do mar, tendo em conta que os escravos estavam na parte de baixo do navio e que não viam nada, só ouviam.
Exatamente. O som começa a criar cartografias. O som como um espaço de cartografias. As pessoas não se lembrariam concretamente de onde estiveram, mas a partir desses pequenos indícios sonoros podemos começar a completar uma viagem. Porque imaginem, essas pessoas partiram sem saber aonde iam, sem saber porquê iam, e dando esses pequenos indícios de imagens, de paisagens, de som do mar, tento criar toda uma cartografia dessa viagem a partir desses pequenos gestos que eu fui fazendo na exposição.
Ou seja, é também uma história de violência, uma violência que persiste até hoje, incluindo em Moçambique, onde ainda temos guerra no norte do país, em Cabo Delgado, também ecoa com o presente.
Claro, quando eu fui para o norte de Moçambique para fazer a pesquisa, foi também um momento tenso em Nampula, haviam insurgências militares, guerra civil, mas era uma guerra, faz eco com a época colonial, que faz eco com uma história de imperialismo português e que demonstra que o povo moçambicano ainda não ganhou uma certa soberanidade para sair dessas guerras. É importante para artistas, para pensadores, para escritores, escritoras, de pensarem, criar espaços políticos entre as peças que apresentamos e como essas peças podem ter um eco nas histórias de um país que é fragilizado a cada vez, que tenta criar uma existência. Tenho sempre uma necessidade de criar objetos e aspectos que sejam importantes para esse país, porque meu país de origem, mas também um país de reflexão, espaço de reflexão, espaço de continuidade, de inspiração para mim.
No ano passado, expôs no espaço Hors les Murs, da FIAC, e foi também no ano passado que a FIAC expôs, creio, pela primeira vez, um artista afro-lusófono no espaço principal, o Nu Barreto, guineense. Você, portanto, também expôs, mas na secção à parte. O que é que representa para si estar nesse local e, mais do que isso, o que é que representa ou sub-representa para a arte afro-lusófona só agora estar representada?
Eu acho que fala de uma história do imperialismo português que é latente, que perdeu o seu poder nas histórias do mundo, porque nós estamos num momento de imperialismo britânico, nós estamos numa época onde a língua inglesa toma conta dos espaços. Então, para mim é sempre interessante fazer parte desses espaços de arte, de poder falar de Moçambique, que é um país que parece ter pouco a dizer, parece ter pouco a mostrar, mas que finalmente para mim é um espaço de inspiração imenso. Eu estou sempre a tentar refletir e a olhar em distância como um país, uma nova nação se constrói, uma nova identidade se constrói. Há muita informação que sai desse tipo de exemplos de novas nações, de todos esses aspectos de uma nova nação que se mostram como exemplares do que pode ser um futuro integrado, eu acho. Então tem muitas filosofias que construo a partir dessas observações que eu tenho quando olho para Moçambique como uma nação que possa inspirar o resto do mundo, eu acho.
As palavras da artista moçambicana Eurídice Zaituna Kala, em exposição na Galeria Le Salon H, em Paris, até 26 de março.